A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Falta de cuidado com os dentes pode levar a parto prematuro. O professor Lino João da Costa coordenou uma pesquisa sobre a associação da doença periodontal com o parto prematuro. A doença periodontal se desenvolve a partir da placa bacteriana, que se acumula sobre as superfícies do esmalte dentário e no suco gengival. Quando a higiene oral não está adequada, as bactérias causam inflamação na gengiva, podendo evoluir para a perda do suporte ósseo dos dentes, a periodontite. Nos anos 2005 e 2006, foram examinadas 148 parturientes da maternidade Cândida Vargas. Verificou-se o nível da doença e a relação com o parto prematuro, observando a presença de sangramento gengival e de cálculo salivar, o tártaro. O professor Lino da Costa notou que a doença periodontal influenciava na gravidez.
A doença periodontal, ela influencia muito no andamento da gravidez da paciente. Ou seja, há uma tendência essa paciente, no período de gravidez, ela ser mais suscetível a essa doença periodontal mais avançada. Consequentemente, como a gente sabe que, claro, a boca ela faz parte de um todo, provavelmente esse problema periodontal, além de alterar o meio bucal, poderia também alterar algumas características sistêmicas da paciente.
No entanto, segundo o professor Lino, a doença periodontal não determina o parto prematuro.
Eu não poderia dizer que a doença determina o parto prematuro, mas o que se conseguiu visualizar estatisticamente é que as mulheres que têm doença periodontal mais grave também apresentam maior quantidade de parto prematuro.
Instituto Cândida Vargas é beneficiado por projeto de curso de nutrição. Os professores Paulo Santana e Roberto Teixeira iniciaram neste mês um projeto de extensão na maternidade. A iniciativa é resultado das disciplinas Saúde Materno-Infantil e Avaliação Nutricional, ministradas pelos respectivos professores. O título do projeto é O Cuidado Multiprofissional ao Recém-Nascido Prematuro, o Enfoque do Nutricionista. Um dos seus objetivos é compensar a ausência de um profissional da nutrição na maternidade, explica o professor Roberto.
Essa nossa experiência é uma experiência que vamos chamar de piloto, que possa mostrar a inserção da nutrição na assistência multiprofissional da criança prematura. A literatura já disse que isso é importante, que é interessante que tenha uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional, e lá de fato existe, já existe isso, agora não como componente da nutrição. Esse é a nossa, o que tem de novo para o serviço, é a presença do nutricionista naquela assistência ao recém-nascido.
O projeto foi criado baseado nas constatações dos estudantes que estagiaram no Instituto no semestre passado. Durante o estágio, foram identificadas falhas em alguns serviços oferecidos pela maternidade, em especial no banco de leite. Segundo a coordenadora do setor, Abigail Soares, o projeto está trazendo melhorias aos serviços do Instituto Cândida Vargas, que é referência no estado.
O que a gente já viu assim, de positivo, que eu estava conversando com uma das meninas, é que a gente está detectando falhas, né? Assim, em alguns serviços da própria instituição, falhas que estão, assim, que podem ser corrigidas. Né? Então, que eu sugeri para elas, não sei se os professores já sugeriram, um relatório, porque aí a gente com esse relatório pode apresentar a direção e tentar melhorar a qualidade do nosso serviço, que é a nossa principal objetivo, né? Oferecer um serviço de qualidade para nossos usuários.
Um dos pontos levantados pelos estudantes e professores do projeto foi a não classificação das amostras de leite armazenadas no banco. Todo o leite coletado deveria ter a indicação calórica e ser direcionado aos bebês de acordo com as necessidades prescritas pelo pediatra. O professor Paulo Santana comentou a implantação da classificação do leite no Instituto, que será a próxima etapa do projeto.
A intenção nossa é, no final desse estágio agora, nós termos construído um protocolo, né, da conduta à criança, a criança de baixo peso e a criança prematura naquela maternidade. Por exemplo, qual a necessidade de calorias que uma criança tem que ter quando nasce com baixo peso prematura? E a partir desse cálculo a gente oferecer o leite adequado a ela, que é obviamente o leite materno adequado, que o leite lá é classificado se ele é calórico, hipercalórico ou hipocalórico. Então, oferecer a criança de acordo com essa necessidade que não está estabelecida.
hoje participam do projeto no Instituto Cândida Vargas estudantes do 6º e do 7º períodos do curso de nutrição. Além da atividade de extensão, a maternidade está sendo beneficiada ainda com o estágio de alunos da disciplina Saúde Materno-Infantil. Eles acompanham o trabalho do posto de coleta de leite e o processo de controle de qualidade. Os estagiários aprendem, mas também ensinam. Os estudantes começam agora a ministrar palestras para gestantes e lactantes atendidas pelo Instituto.
Importância de profissionais de educação física no PSF é avaliada em pesquisa. O objetivo é acompanhar os cadastrados nos PSFs para verificar a importância da orientação sobre atividades físicas no programa Saúde da Família. A professora Maria do Socorro Cirilo, responsável pelo projeto, diz que a sociedade cada vez mais precisa incorporar hábitos saudáveis ao seu cotidiano. O público idoso é o primeiro a ser avaliado pela pesquisa, mas o atendimento abrange todos os cadastrados do PSF. A professora Maria do Socorro explica como acontece a avaliação do idoso.
Então agora a gente já está com o nosso primeiro trabalho, que é um diagnóstico através de idosos, aplicando testes de funções motoras, para verificar a independência do idoso, né, para verificar qual é o grau de movimentação desse idoso, para poder a gente aplicar um programa de exercícios e só assim a gente saber qual é realmente o impacto desse programa de exercícios sobre as capacidades funcionais desse idoso e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida, porque o idoso autônomo e independente é tudo que se quer, né? Desde que a gente sabe que a população idosa tem aumentado.
O projeto prevê a avaliação física para aplicação de exercícios físicos, como alongamentos ou caminhadas. Os exercícios são realizados no próprio PSF ou em áreas próximas. A realização de atividades físicas melhora a qualidade de vida e ajuda na prevenção e combate de algumas doenças. Rodrigo Ramalho, bolsista do projeto, aborda a importância da pesquisa.
A pesquisa é a gente mostrar que há necessidade de um educador físico no PSF, né? Devido a hoje, as pessoas estão necessitando de fazer atividade física para uma melhoria na qualidade de saúde, consequentemente a pessoa melhora seu bem-estar e qualidade de vida.
Nessa primeira fase do projeto, a maioria dos idosos atendidos resiste à aplicação dos programas de exercícios. Problemas culturais de rejeição e preconceito dificultam o atendimento dos profissionais de educação física nos PSFs, explica o bolsista Rodrigo Ramalho.
A gente já está vendo que há uma inatividade de atividade física deles, né? Eles são inativos em relação à atividade física. E vai ser também muito difícil realizar atividade física porque a gente está pegando a terceira idade, a partir acima de 60 anos, certo? Que inclusive tem uns que não conseguem andar direito, aí a gente já vai tentar melhorar essas capacidades deles. E com o decorrer dos anos, a capacidade funcional do idoso vai decaindo.
O projeto envolve uma equipe formada por nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos. A pesquisa funciona em 10 PSFs. Nos bairros de Castelo Branco 1 e 3, Mangabeira e 13 de Maio.
Departamento de Educação Física oferece lazer físico-desportivo para idosos. O programa Lazer Ativo consiste em atividades físico-desportivas e de lazer aplicadas em pessoas de terceira idade. Foi implantado para proporcionar melhoria na qualidade de vida nos aspectos biológico, psíquico e social. A coordenadora do projeto, Maria Dilma Simões Brasileiro, explica os objetivos das atividades.
Temos dois grandes objetivos, né? Uma que é a questão de trabalhar o lazer com a terceira idade, é justamente pegando também a questão da educação para o lazer, que essas pessoas não foram educadas para o lazer e para o tempo livre. E quando chega na terceira idade, muitos estão aposentados, então não sabem o que fazer com tanto tempo livre, né? E aí a nossa perspectiva é justamente trabalhar uma educação para esse tempo livre. Como eu posso usufruir bem desse tempo livre? Isso é uma perspectiva. A outra perspectiva é uma perspectiva de saúde, né? Então, quer dizer, a gente faz atividades físico-desportivas voltadas para a melhoria de qualidade de vida e saúde dessa terceira idade.
O programa Lazer Ativo trabalha com turmas de 40 idosos. A equipe é composta por 2 professores coordenadores e 4 alunos bolsistas. As atividades são ministradas na Praça de Esportes do campus 3 vezes por semana. As aulas incluem hidroginástica, biodança, dança e recreação. Antes de iniciarem as atividades físico-desportivas, é realizado um diagnóstico físico-funcional nos idosos. Os problemas mais diagnosticados são peso corporal elevado, doenças como diabetes e hipertensão, força muscular insuficiente e capacidade aeróbica debilitada. Após algumas aulas, os coordenadores e bolsistas do programa Lazer Ativo já notam resultados significativos nos idosos. Verificam mais entusiasmo que reflete na assiduidade e participação, além de mudanças no comportamento. As pessoas tornam-se mais criativas e melhoram a expressão corporal. Os resultados são avaliados na perspectiva fisiológica, em relação às doenças e na perspectiva afetivo-social. A coordenadora e professora Maria Dilma Simões Brasileiro ressalta os resultados observados no programa.
Dentro da perspectiva fisiológica, por exemplo, as pessoas hipertensas, a gente já começou a constatar, né, com o pré-teste que a gente faz no início do semestre e no final do semestre, que já teve uma baixa dessa pressão arterial, né? E com relação ao afetivo social, então a gente já tem alguns indicadores que apontam, por exemplo, pessoas que tinham tendência à depressão, que já se sentem bem melhor. Pessoas que tinham dificuldade de trabalhar em grupo, até porque nunca vivenciaram isso, sempre foram voltados para a família, e agora já conseguem ter outros relacionamentos com pessoas que nunca tinham visto antes e tal. Inclusive, já saiu uma monografia desse trabalho, né, no semestre passado, e tem um depoimento muito interessante de uma senhora, que ela dizia que não se lembrava a última vez que tinha sorrido, e que estava sorrindo, voltou a sorrir depois que entrou no projeto.
Acompanhamento do profissional farmacêutico é essencial ao PSF. A atuação desse profissional se daria no gerenciamento dos serviços de farmácia dentro do programa Saúde da Família. A constatação foi de estudo conduzido pela professora Rosana Souto Maior, coordenadora do curso de Ciências Farmacêuticas da UFPB. Segundo a professora, o profissional ajudaria no acompanhamento dos efeitos dos medicamentos, além de diminuir os gastos com a má conservação.
Então, esse estudo que nós fizemos sobre a importância da atuação profissional farmacêutica dentro do programa Saúde da Família, foi um estudo realizado há um ano atrás e a gente observou que dentro dos serviços públicos e principalmente dos programas PSF, né, os medicamentos são armazenados em locais de forma inadequada, gerando muitas vezes ou desperdício ou alteração na qualidade do produto em razão do calor. Estudos são feitos e demonstram que se o medicamento sofrer uma variação de temperatura de até 10 graus, isso diminui o tempo de vida desse medicamento. Então você pode estar tomando um medicamento com prazo de validade correto, mas ele está alterado em razão de um armazenamento inadequado.
Estima-se que os gastos com medicamentos no serviço público representem 35% dos custos do atendimento básico. A orientação farmacêutica acerca do armazenamento, do uso e do acompanhamento junto aos pacientes constitui uma redução significativa do investimento público. A professora atenta para a importância do acompanhamento do profissional em todos os serviços de saúde que lidam com medicamentos. Alerta ainda para os problemas causados devido à utilização de remédios de forma inadequada.
Existem problemas sérios sobre o uso do medicamento. Medicamento que é tomado de forma inadequada, medicamento que é tomado fora do prazo, né, fora do tempo, é de 8 a 8 horas o paciente esquece de tomar. Né. O medicamento que as pessoas às vezes pensam que o medicamento não faz mal tomar com um chazinho, e às vezes tem essa interação, medicamento, alimento. Tem medicamento que você não pode tomar com leite, já outros você deve tomar com leite. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que cabe ao profissional farmacêutico para que ele melhore o uso, para que o uso do medicamento tenha o efeito desejado.
Baby, quero beijar-te, baby. Baby, quero abraçar-te, baby. Baby, eu quero te mostrar as estrelas, baby. Baby, quero penetrar no fundo do teu âmago, baby.
Mas só se for com camisinha.
Não seja brega, use camisinha. Essa é uma iniciativa no combate às DSTs.
A Seção de Informação e Documentação da Biblioteca Central da UFPB coloca-se ao seu dispor para encontrar a informação bibliográfica que você precisa. O atendimento vai das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Outras informações pelo telefone 3216-7107.